Convido a colega vereadora Zefina que faça a leitura do requerimento da proposição do vereador Marcelo Lemos, que originou a visita ao nosso plenário da senhora Maria Berenice Carreira, juntamente com o coordenador regional, nosso amigo Perói Silva.
A senhora coordenadora geral do Grupo de Amor Exigente Uruguai na Secretaria do Salão Paroquial da Catedral de Santana. Assunto: disponibilização para utilização do espaço de tribuna livre em reunião ordinária do Poder Legislativo. Ao cumprimentá-la cordialmente, servimos-nos do presente para, em atenção ao requerimento 572 de 2015 da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, protocolizado nesta casa sob o número 1508 de 2015, conforme proposição do vereador Marcelo Cardoso Lemos e aprovado pelo plenário. Informar a Vossa Senhoria que será disponibilizado na reunião ordinária do dia 26 de abril de 2016, terça-feira, às 10 horas, o espaço de tribuna livre, a fim de que Vossa Senhoria possa explanar sobre os 20 anos de serviços prestados à comunidade uruguaienense com atuação, apoio e prevenção contra o uso abusivo de drogas e busca de qualidade de vida para a família. Atenciosamente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente.
Quer fazer a introdução, vereador?
Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Josefina, pela leitura. Cumprimentar os voluntários do Amor Exigente, é um prazer estar recebendo aqui, também os voluntários de Paz de Luz Livres. Cumprimentar a Berenice. A Berenice, obrigado pela presença. O meu querido amigo de longa data, Naco Silva, nosso cônsul do Colorado e também coordenador do Amor Exigente. Toda entidade que tem um serviço prestado é uma entidade que deve merecer o respeito e a atenção das autoridades civis, da sociedade civil organizada e também das demais entidades que compõem o tecido social. Nós temos como identidade nesse parlamento, como identificação, sempre buscar atender aos mais necessitados. Me recordo do livro, uma das maiores obras da humanidade, é o livro do Espírito das Leis, do Montesquieu. Eu acredito que tenha sido escrito em 1726, não tenho certeza. E lá ele diz que, para que servem as leis? E ele diz que as leis servem não para punir culpados, mas sim para libertar os inocentes. E é isso que o Amor Exigente vem fazendo há 20 anos, libertando inocentes. Então, vocês têm certeza que têm admiração, que têm o carinho e respeito dessa Câmara de Vereadores, e nós estamos muito honrados em poder escutar vocês hoje e entregar um diploma pelos serviços prestados para o povo do Uruguaiano. Muito obrigado.
A palavra está com a senhora Maria Berenice.
Muito bem, estamos aqui com muita alegria neste dia, recebendo esta homenagem e tendo esta oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o nosso trabalho de Amor Exigente em Uruguaiana nestes 20 anos em que estamos atuando. Senhor presidente, nossos cumprimentos, demais vereadores, companheiro Marco Aurélio, nosso coordenador regional, companheiros do Amor Exigente, especialmente os de Paso de Los Libres, que nos honram com a sua presença neste momento. Para falarmos de Amor Exigente, precisamos inicialmente falarmos um pouquinho sobre como surgiu este movimento no Brasil. Nós podemos dizer assim, na década de 1980, o Brasil ganhou um novo movimento que trabalha pela qualidade de vida na família em face do flagelo da dependência química, trazido dos Estados Unidos pelo norte-americano padre Haroldo Hahn, residente integrado na vida brasileira, foi um movimento adaptado ao modelo social brasileiro. difundido com a ajuda de Mara Silvia Carvalho de Menezes, o Amor Exigente propõe uma nova maneira de educação. O primeiro grupo foi fundado em Campinas, interior de São Paulo. A partir daí, o movimento espalhou-se rapidamente por todas as regiões do país e também se difundiu no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Em Uruguaiana, o Grupo Amor Exigente iniciou suas atividades em 17 de janeiro de 1996, com um grupo de pais que enfrentavam problemas com a dependência química de seus filhos. Então, nós podemos dizer que o problema vem de longe, né? Ele já tem mais tempo, inclusive, que o Amor Exigente. Se lá naquela época já estava preocupando os pais, é porque ele já estava acontecendo na nossa sociedade. Esses pais conheceram o trabalho do Amor Exigente através da PACTO, Pastoral de Auxílio, aliás, de Apoio ao Toxicômano, um grupo de Porto Alegre. E decidiram, então, criar um grupo aqui em Uruguaiana também. Realizaram a primeira reunião no Salão Paroquial da Catedral de Santana. Acertaram que este seria um local ideal para realizar as reuniões, contando com o apoio do pároco, na época, o saudoso padre Pedrinho Matiello, e também com o apoio dos outros párocos que o sucederam. Essas reuniões acontecem sempre, desde então, no Salão Paroquial da Catedral de Santana, todas as quartas-feiras, às 20 horas. E nós costumamos dizer assim, que independente do tempo, independente de chuva, de frio, ou outras adversidades, até mesmo quando joga o Inter, que o nosso presidente, né, faz questão de comparecer, de assistir os jogos, mas a reunião acontece de qualquer maneira. Ele vai ao grupo, mas depois ele vai para o futebol.
Perfeito, não adianta.
Hoje, nós somos um grupo de voluntários comprometidos com o programa do Amor Exigente. Temos lideranças com objetivos concretos. Alicerçados na proposta do Amor Exigente, realizamos um trabalho forte na prevenção e na solução de problemas relacionados ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Esta proposta, ela está embasada em 12 princípios básicos para pais e professores, 12 princípios éticos, espiritualidade pluralista e responsabilidade social. Então, esta metodologia muito clara, muito simples, mas com certeza muito eficaz, ela se desenvolve nas nossas reuniões. Como são 12 princípios, tanto os básicos quanto os éticos, nós os estudamos um a cada mês. Sucessivamente, o primeiro princípio corresponde ao primeiro mês do ano, e assim sucessivamente. Temos uma proposta na qual nós analisamos, numa primeira semana, o nosso eu, frente àqueles princípios. Como nós os vemos na nossa vida pessoal? Porque nós sabemos, entendemos também, que nada muda se nós não mudamos. E a nossa ideia, quando chegamos ao Amor Exigente, muitas vezes é de que nós queremos mudar o outro. Nosso filho, nosso irmão, esposo, enfim, o familiar que seja. Pode ser também filha, mãe, esposa, irmã, porque infelizmente também constatamos que nós não é um privilégio dos homens a dependência química. Hoje nós temos muitas mulheres também. E nós queremos mudá-los, No amor exigente, através desses princípios, nós constatamos que as mudanças precisam começar conosco. Nós mesmos precisamos mudar, porque muitas das coisas que acontecem nas nossas casas, nas nossas famílias, decorrem das nossas atitudes, por vezes até involuntárias, não é que nós queiramos, mas a gente forma um hábito, desenvolve certas atitudes que a gente nem vai percebendo que estão inadequadas, para não dizer erradas, mas que estão inadequadas. Então, com essa proposta, nós analisamos essas situações. Nós não temos, assim, nenhuma descoberta fantástica no amor exigente, mas nós temos análises que nós fazemos diante das situações do nosso dia a dia. E, com isso, nós vamos procurando melhorar a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, porque na segunda semana nós analisamos a família. Também queremos, através dessa nossa possibilidade de responsabilidade social, atingirmos a nossa sociedade, o grupo da qual nós fazemos parte, seja ele na nossa profissão, no nosso trabalho, também na nossa comunidade, no nosso bairro, enfim. Queremos ter um trabalho que atinja a todos. Temos também os princípios éticos. Considero muito importantes porque nós sabemos que hoje a ética é algo que precisa e muito ser trabalhado. E com os nossos 12 princípios éticos, também correspondendo um a cada mês, nós vamos fazendo esta análise tão necessária nos nossos dias de hoje. Espiritualidade pluralista. Porque, embora nossas reuniões aconteçam no salão paroquial de uma igreja católica, mas é tão somente porque este foi o local que nos foi oferecido e que nos acolheu logo no início do nosso trabalho. E é um local de fácil acesso, é um local central, então não temos por que mudar este local enquanto nos for permitido realizarmos lá nossas reuniões. Mas não tem caráter religioso, não tem caráter de nenhuma crença religiosa, mas é ecumênico, mais do que isto, é pluralista. Recebe e aceita pessoas de qualquer religião. Todos lá são bem acolhidos, independente da sua crença. Acreditamos, sim, que é muito importante que a gente tenha uma espiritualidade, porque nós sabemos que nós precisamos de um poder superior que norteie nossos passos, que conduza a nossa vida. E isso a gente orienta as pessoas que busquem na sua fé, na sua crença, mas que tenham este poder superior como um referencial na sua vida. Podemos dizer que muita história já se passou pelo nosso grupo. Foram muitas pessoas que já passaram. Nós não teria hoje condições de contabilizar. Em algumas épocas, o grupo conta com um número maior de participantes, em outras diminui um pouco, mas nós podemos dizer que ao longo destes anos, certamente, o número, a média por reuniões, eu diria assim, com certeza ficou em torno de 40 pessoas. 40, 50 pessoas, porque em algumas épocas foi bem mais, em outras um pouquinho menos. Então, muitas pessoas já se passaram, levando em conta que foram 20 anos, 54 reuniões, se não me falha a memória, que são as semanas do ano, né? Então, poderíamos fazer um cálculo e veríamos que realmente muita gente já passou por lá. Muitos acontecimentos alegres, outros nem tanto. Eventos que nós temos oportunidade de participar, momentos de confraternização, enfim, muitos acontecimentos. Muitos encontros com pessoas de grupos de outras cidades, até mesmo de outros estados, de outros países, quando participando dos congressos nacionais, que nós temos oportunidade de nos fazer presentes. Então, nestes momentos, com certeza, a gente adquire muita experiência com a partilha das outras pessoas que nós temos oportunidade de conhecer. Até desencontros, porque nos relacionamentos humanos isso também acontece, né? Mas sempre superados pelo grande amor que nós temos uns pelos outros, como família. Nosso cumprimento no grupo, quando iniciamos nossa reunião, é boa noite, família. Porque lá nós nos sentimos assim. Quando nós chegamos ao grupo, muitas vezes nós achamos que estamos perdidos, estamos sozinhos. Lá no grupo nós vamos encontrar apoio, nós vamos nos sentir como irmãos. Lá ninguém discrimina ninguém, lá ninguém julga ninguém, porque nós estamos todos normalmente passando pela mesma situação, enfrentando o mesmo problema. Então não temos como discriminar, julgar os outros. Então, como irmãos, nos damos as mãos e vamos adiante na nossa tarefa de ajudar as pessoas e de buscar qualidade de vida para nós todos. Muitas alegrias, até algumas frustrações nesses 20 anos, com certeza. Especialmente quando nós vemos, assim, dependentes químicos que procuram o grupo, mas que não têm a persistência de continuar num tratamento, que não tem perseverança para continuar frequentando reuniões e buscando esta qualidade de vida tão importante para cada um de nós. Até mesmo podemos falar na perda de alguns companheiros, infelizmente motivados pelo uso abusivo de drogas, e que nós não tivemos condições de salvar, de ajudar mais, porque também não depende só de nós. Depende muito da pessoa querer e aceitar essa ajuda. Nos preocupamos. Nós nos preocupamos muito com os nossos dependentes. Eu digo nossos na medida em que, quando eles chegam lá, eles já não estão mais sozinhos. Eles já fazem parte dessa família. Então, nós nos preocupamos muito com aqueles que frequentam o grupo, com aqueles que estão nas comunidades terapêuticas, num tratamento, com aqueles que retornam do tratamento, porque também é um momento em que eles precisam de muita ajuda, porque após passar por uma comunidade terapêutica e retornar para a cidade, retornar para a família, eles retornam para aquele ambiente de onde eles saíram. E precisamos que as coisas estejam bem favoráveis para que eles possam se manter nessa caminhada. Nós nos preocupamos com as famílias, porque nós sabemos que é muito sofrimento para uma família. Nós nos preocupamos também com os problemas que decorrem em nossa comunidade uruguaianense, porque nós estamos vendo, ouvindo e assistindo pelos meios de comunicação a violência. E a violência decorrente, na maioria das vezes, pelo uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Exatamente. Nós nos preocupamos também com a falta de políticas públicas para enfrentar este problema da dependência química. Nós precisamos despertar a nossa comunidade nesse sentido. Nós não vemos na nossa comunidade programas fortes de prevenção, principalmente. A gente sabe que existem na cidade algumas formas de tratamento. Nós temos o CAPES, CAPES-AD, nós temos grupos de apoio, nós temos grupos de recuperação, como AA, NA, enfim. Mas políticas públicas, eu considero que nós somos carentes. Enfim, com tudo isso, nós nos preocupamos com uma melhor qualidade de vida para todos. Mas nós vibramos também. Nós temos alguns momentos em que nós podemos nos alegrar e vibrar. Nós vibramos com os nossos dependentes químicos em recuperação, que são perseverantes no grupo, que são apoio para outros dependentes, que são orgulho para suas famílias, porque depois de passarem por uma situação bem difícil, hoje estão aí conseguindo dar conta da sua vida pessoal, familiar, profissional, e isso tudo é motivo de muita satisfação para nós, Grupo Amor Exigente. Nós vibramos também com os voluntários que se integram ao trabalho do grupo, porque não é fácil manter o grupo funcionando. Não é apenas uma reunião, numa quarta-feira, com 2 horas, que nós precisamos. Nós precisamos, sim, termos várias pessoas, porque muitas atividades são decorrentes desse trabalho. Então, quanto mais pessoas integradas no grupo nós tivermos, melhor, com certeza. Então, quando nós captamos recursos humanos para o nosso trabalho, isso é motivo de grande alegria para nós. Nós nos alegramos, nós vibramos com as famílias que perseveram no grupo, que continuam no grupo. Porque, infelizmente, nós temos também a seguinte situação. Algumas famílias estão no grupo, continuam nas reuniões durante o tratamento do seu familiar. Por quê? Eles precisam dessa frequência para fazer a visita. Mas, uma vez concluído o tratamento, abandonam o grupo. E nós sabemos que essas famílias poderiam estar somando conosco. Essas famílias poderiam estar ajudando a manter o trabalho, fortalecer a nossa caminhada. Então, quando nós temos famílias que perseveram no grupo, como estas que se encontram aqui hoje, certamente, que estão aqui porque estão realmente imbuídas desse espírito de amor à causa. Vestiram a camiseta. Eu não estou de camiseta, mas tem alguns companheiros ali que estão. Marco Aurélio está de camiseta, mas não é apenas vestir esta camiseta. É colocar na sua mente e no seu coração essa vontade de ajudar as pessoas. Nós vibramos com aqueles que acreditam na proposta do amor exigente. E é preciso acreditar. E nós costumamos dizer, dá certo. Perseverem que dá certo. Por vezes nós vemos algumas pessoas que dizem, ah, mas não adiantou nada, eu fui no grupo Amor Exigente, nada mudou. Volto a insistir, muitas vezes nada mudou porque as pessoas não mudam. Então, é preciso que as pessoas também mudem. Com certeza. Então, aqueles que acreditam na proposta do amor exigente, com certeza perseveram, com certeza continuam e com certeza apoiam, como é o caso que nós estamos presenciando aqui hoje, essa possibilidade de estarmos aqui no grupo Amor, aliás, na Câmara de Vereadores, falando do amor exigente. Certamente porque vocês, senhores vereadores, acreditam na nossa proposta. Nós desejamos, o que nós desejamos? Que os dependentes químicos perseverem no tratamento. Isto é fundamental. Que os seus familiares também perseverem no grupo e tomem atitudes adequadas. E a tomada de atitudes, que inclusive é um dos nossos princípios, é uma das grandes dificuldades que nós temos. De repente, querermos assim realmente mudar alguma coisa na nossa vida, mas se nós continuarmos fazendo as coisas como sempre fazemos, nós não vamos ter mudança nenhuma. Então, precisamos tomar atitudes para que as coisas possam mudar, as coisas possam ser diferentes. Que busquemos sempre conhecer melhor o programa do amor exigente e colocá-lo em prática. É outra coisa que nós reforçamos sempre, né? Colocar em prática. Porque nós, quando expomos os princípios, a gente costuma dizer, é fácil falar, é fácil entender o que, que o princípio nos propõe. Agora, o mais complicado é colocar em prática. Nós desejamos que mais pessoas se integrem como voluntários ao trabalho do grupo. Já falei sobre isto. Que surjam novas lideranças para dar continuidade ao trabalho. Porque o tempo passa, nós vamos envelhecendo, é o curso natural da vida, né? Então é preciso que surjam novas lideranças para darem continuidade a esse trabalho. Que nós tenhamos êxito em nossos projetos e que nós estejamos dispostos a nos atualizar, participando de eventos sempre que houver oportunidade. E isso é uma coisa muito importante, porque é assim que nós aprendemos, é assim que nós nos aperfeiçoamos para dar continuidade ao nosso trabalho de uma maneira mais eficaz. Enfim, hoje, de maneira muito especial, nos alegramos pelo reconhecimento ao nosso trabalho expresso nesta homenagem que nos presta a Câmara de Vereadores de nossa cidade. E nós agradecemos de maneira muito especial a proposição do vereador Marcelo e esperamos ter sempre o apoio desta casa. Com muita alegria também, nós agradecemos a Deus pelo trabalho realizado nesses 20 anos e pedimos que Ele nos ilumine e nos fortaleça para que o amor exigente em Uruguaiana continue forte, ajudando as pessoas a buscarem uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada pelo espaço que nos foi concedido e eu peço aos companheiros do Amor Exigente que passem a fazer a entrega de um exemplar que vai esclarecer ainda melhor o trabalho do Amor Exigente e que será entregue a cada um dos senhores vereadores. Muito obrigada.
É com alegria que, em nome dos demais colegas vereadores, nós cumprimentamos e agradecemos a senhora Maria Berenice e os demais participantes do grupo, o nosso amigo Marco Aurélio, coordenador regional do Grupo da Morigência, dizendo da alegria, e cumprimentando o vereador Marcelo pelo encaminhamento, vereador Marcelo, e convido Vossa Excelência para que façamos entrega. E para esse ato convidamos todos, o pessoal do Amor e Gente que passa junto conosco aqui dentro do plenário, em reconhecimento aos 20 anos de relevante serviço prestado à comunidade uruguaiana. Muito obrigado e convido a todos que junto com o vereador Marcelo possamos, e os demais colegas vereadores, nós possamos fazer entrega do certificado a esse grupo que presta esse excelente serviço à nossa comunidade uruguaiana.